Você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O ciclo Metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020, durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. Hoje é o último episódio dessa série, o conteúdo da última mesa que aconteceu no dia 17 de outubro de 2020. Saúde pública em tempos de pandemia. Da revalorização do SUS ao comum. Mas a segunda série com o ciclo de 2021 será postada na sequência. Não deixe de ouvir. Quando essa mesa foi realizada em outubro de 2020, tínhamos perdido cerca de 150 mil vidas para a Covid-19. Na produção dessa série em julho de 2021, esse número aumentou para mais de 540 mil. Apesar desses números, o enfrentamento à pandemia no Brasil poderia ter sido pior, caso o país não fosse dotado de um sistema de atendimento universal à saúde, como o SUS, Sistema Único de Saúde. Foi essa política pública, conquista da Constituição de 1988, que impediu o colapso no atendimento à saúde. A própria percepção da população em relação aos serviços e profissionais de saúde pública, bem como a comunidade científica, também tem se alterado. O objetivo desta mesa é analisar a redescoberta do sentido do comum a partir da saúde, também sobre os efeitos da pandemia na saúde mental e ambiente psicossocial. Convidamos para essa reflexão Gastão Wagner, médico sanitarista e professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Militante da reforma sanitária, Gastão participou do movimento de criação do Sistema Único de Saúde, SUS, e uma referência notória no campo da saúde coletiva no Brasil. Em agosto de 2015, durante o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva realizado em Goiânia, foi eleito uma nova diretoria da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, tendo Gastão como presidente. Paulo Amarante é mestre em Medicina Social, doutor em Saúde Pública com estágio de doutorado em Trieste, Itália, especializou-se em psiquiatria e se tornou um dos pioneiros do movimento brasileiro de reforma psiquiátrica. Foi presidente nacional do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, do qual foi editor da revista Saúde em Debate. Juntamente com Gastão Wagner, participou do movimento de criação do SUS e foi representante eleito do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial na Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. Alana Moraes é antropóloga, pesquisadora no Museu Nacional, UFRJ. Pensa as lutas sociais contemporâneas a partir da perspectiva do comum, corpos e experimentações. Co-organizadora do livro Junho, Potência das Ruas e das Redes, 2014. E do Cartografia das Emergências, Novas Lutas no Brasil, 2015. Durante a pandemia, ativa um projeto de extensão, Unifesp, chamado Zona de Contágio, uma investigação coletiva sobre modos de conhecer, saber contra coloniais e as ciências de um mundo por vir. Com a palavra, Dr. Gastão Wagner.
Eu vou falar então sobre pandemia e SUS, né? Eu vou tentar... na parte final, apresentar na minha visão, na minha opinião, algumas estratégias de enfrentamento da pandemia, porque ela promete continuar em 2021. Frequentemente tem se dito que, como se o ano que vem... Bom, já está se dizendo que a pandemia acabou, muita gente está se comportando assim, mas as evidências epidemiológicas que nós estamos verificando é que nós vamos continuar com um grau importante de transmissão, de internação, ao longo de 2021. Então, a pandemia, caracteriza uma crise global, sistêmica. Eu queria começar falando um pouquinho sobre crise. Apesar da crise ser pesada, sistêmica, eu identifico três posturas principais na sociedade brasileira em relação à crise. Uma é a do negacionismo, né? Não é apenas o presidente da República, o governo, né? O presidente da República tem uma capacidade sistemática, reiterativa, né? Agora está complicando a vida, o enfrentamento com as vacinas, já complicou com isolamento, enfim, com medicamentos que não têm efetividade, mas não é só o presidente, né? A gente tem um negacionismo, com base em interesse, né? Vários setores do mercado, empresariais, fizeram lobby, pressão política sobre as nossas autoridades, sobre os meios de comunicação, exigindo uma abertura antes do possível. O Brasil está ainda com níveis altos, enfim. Então, essas pessoas, por interesse econômico, por pressão, não querer falir, continuar a manter o padrão de lucratividade, esses setores, né? Mas também pessoas empregadas domésticas que são ameaçadas se não for trabalhar desde abril. Em março deu uma acalmada, mas desde abril, se não vem, se é demitida no setor de comércio. Enfim, pessoas que o auxílio emergencial demora a sair, não é suficiente para a sustentação das famílias, ambulantes, autônomos, uma série de pessoas precisam sair. Então tem que formar uma explicação diminuindo a gravidade, o risco da pandemia, né? E tem pessoas com psicológica, que não tem psicofármaco que resolve, né, Paulo Amarante? Tem pessoas que negam os problemas, né? Que negam os problemas que não são convenientes. Então, é uma dificuldade muito grande de falar sobre problemas. A tal família margarina, né, que a gente faz como metáfora, que esconde os problemas debaixo do tapete. Então, essa é uma posição que complica muito o controle da pandemia, né? E com estímulo de lideranças políticas, etc. Nós temos também uma posição frente à crise apocalíptica, né? que é a distopia, a barbárie, depois, e que não está aparecendo. Apesar da gravidade da crise, o mercado continua funcionando, o SUS continua funcionando, a educação menos, as universidades funcionando à distância, mas a gente mantém boa parte dos problemas e das soluções que a humanidade havia criado até antes da pandemia. E tem uma visão mais rara que é otimista, né? Mas que existe, que após a pandemia vai acabar a desigualdade, a maldade humana, a competitividade, nós vamos entrar no Éden, né? Uma visão edênica, que é tanto sofrimento que nós vamos passar. Bom, tem um psicanalista, filósofo, o Castoriadis, que ele dizia que as crises, tanto individuais, sociais, de movimentos, como essa crise global, ele não fala da global, mas enfim, estou analisando, que o desfecho da crise depende do que a sociedade, do que as pessoas, do que os sujeitos fizerem durante o transcurso da crise. Ou seja, o conflito de interesses, o conflito de ideologias, o conflito de valores continuam durante as crises, ainda que com mais dificuldade, com distanciamento. Nós estamos com dificuldade de fazer política agora, política de rua, ocupar protestos, mas a eleições, né? Mas a política continua. O Brasil, eu acho que a humanidade toda, o globo, mas o Brasil em particular, que é o que eu vou falar, na minha análise, está saindo muito mal no controle da crise. Eu já falei sobre 2021. A gente tem mais de 150 mil mortes. A maior parte dessas mortes evitáveis. Nós teríamos condições, se não tivéssemos uma série de problemas, uma série de desigualdades, uma governança baixa, uma série de coisas, a gente poderia ter saído muito melhor da crise, né? E poderíamos estar numa situação semelhante à que a própria China está, Nova Zelândia, Coreia do Sul, alguns países que continuam havendo casos, mas eles têm uma capacidade de evitar o que eles chamam de segunda onda, terceira onda, que na verdade são surtos, né? Na medida que você não elimina, surtos é uma epidemia menor. Na área de saúde pública a gente chama surto, é uma epidemia que é menor, e pandemia é global, epidemia pega uma população inteira, né? a pandemia ou do coronavírus, essa epidemia, ele é um fenômeno complexo, né, no sentido da epistemologia, da filosofia, que tem um conjunto de eventos, né, que interferem sobre o desfecho. A gente vê as curvas epidemiológicas, o que nós temos que entender é por que se produziu aquelas curvas, uma curva de mortalidade, de transmissão no Brasil, em Manaus, outra no Rio de Janeiro, Manaus bem grave, no Rio de Janeiro grave, em São Paulo menos grave do que as duas cidades, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis menos graves do que São Paulo. E se a gente pegar, por exemplo, a cobertura de o acesso a leitos de terapia intensiva de internação São Paulo e nas capitais do Sul, é semelhante. Provavelmente o que está se explicando é que São Paulo, a desigualdade social, a desigualdade territorial, urbana, a desigualdade racial, de gênero, é maior, o número de desempregados, isso já está, nós já temos números, a população de São Paulo, a maior parte, 50%, 55%, fica exposta muito mais tempo ao transporte público, para ir para atividades essenciais, não essenciais, enfim. Então, essa epidemia ela tem vários semblantes pelo conjunto de fatores sociais. Um desses fatores é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Ele não é o único, mas é muito importante. Os países que têm sistemas nacionais públicos de saúde têm uma certa facilidade para desenvolver controles, mas a governança nacional, digamos assim, é muito importante. Uma coisa é ter a Jacinta, primeira-ministra da Nova Zelândia, que seja um país pequeno, que conseguiu produzir laços sociais, que conseguiu se comunicar, e atenuar os lobbies, os vários interesses, os vários negacionismos. E tem um sistema público de saúde. Antes do SUS, ele já tinha um sistema nacional público de saúde, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, vários desses países. No Brasil, a ação do Estado deixou muito a desejar em relação à coordenação do SUS, mas a coordenação geral, a alternativa inicial é isolamento, é lockdown, ele não pode ser mantido durante muito tempo, por problemas econômicos, não só da elite, não só do empresariado, mas do conjunto da população. E aí precisa entrar outras coisas, como a gente precisa fazer isso, o afastamento social, evitar aglomerações. A gente sabe hoje em dia que ambientes fechados, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, o risco é muito maior de transmissão. Então, o uso de máscaras, eu uso o conceito de redução de danos para pensar as estratégias, as ferramentas, as várias. Já que é complexo, nós temos que ter estratégias complexas que atuem nesses vários setores. Nós temos... E a redução de dano é nenhuma dessas medidas, nem o lockdown, nem o afastamento, nem as máscaras, protege absolutamente, mas diminui a velocidade, a aceleração da epidemia, permite um atendimento dos casos mais graves. A cultura de cada país, o tema da desigualdade social, que eu já falei um pouco, isso a gente tem dados dos Estados Unidos ao Brasil, que essa epidemia mata mais pobre, mata mais negros e negras, mata mais mulheres, mata mais quem tem que trabalhar no setor terceirizado, precarizado, de forma, enfim, mata mais os trabalhadores, os profissionais de saúde. Então, e aí a gente tem o SUS. O SUS, o fato de a gente ter o SUS no Brasil, apesar da gente estar mal com 150 mil mortes, há uma média ainda de 500, 450 mortes e 20 mil casos novos ao dia. E a gente procedendo como se não tivesse a pandemia. O SUS ele atua contra a pandemia de várias formas. O maior sucesso do SUS, o maior sucesso assim, onde a gente foi mais efetivo, não vou dizer que tem sucesso porque morreram 150 mil pessoas, foi na área hospitalar. A gente conseguiu, por pressão social, através que o Congresso Nacional aprovasse 35 bilhões para o SUS, fora do teto de gastos, fora do ajuste fiscal, que é um dos fatores de crise de manter a desigualdade no Brasil. Grande parte desse recurso, a maior parte desse recurso, foi gasto em ampliar o número de leitos com respirador, de leitos de terapia intensiva, numa forma muito rápida. Graças principalmente ao protagonismo, além da liberação desse recurso, das secretarias estaduais, dos gestores do SUS, que têm uma tradição de serem maus gestores, mas têm uma tradição de também, na saúde mental, na atenção primária, em várias áreas do SUS, serem corresponsáveis, né, além do movimento sanitário. Né, o SUS é uma política de bem-estar, né, comum, de bem-estar social, que foi implantada num país de grande desigualdade, fruto de lutas sociais, a partir da Constituinte, da luta contra a ditadura. É um movimento social considerado de novo tipo, porque não tem chefe, não tem comitê central, é policlassista, é poligênero, enfim. A elite não participou do apoio do SUS, e a elite, eu estou dizendo, os 20% da população brasileira, que inclui rendas acima de 5 salários mínimos, ou seja, os trabalhadores formais, não da construção civil, que tinha mais os metalúrgicos, bancários, servidores públicos, da categoria a qual faz parte, ficou fora do SUS. Faz manifesto, assina coisa a favor, mas ao contrário de outros países da Europa, aqui foram os 80% que precisam do SUS, né? Eu diria que, apesar desse movimento social importante, movimento sanitário, com todas essas ramificações, né, donas de casa da periferia, trabalhadores da saúde mental, trabalhadores da atenção primária, movimento pela humanização do SUS, enfim, uma série de setores, né, de trabalhadores e segmentos da sociedade civil, eu identifico, vou usar uma palavra forte, que a maior parte da sociedade brasileira, não é essa a palavra forte, a maior parte tem um desamor por nossas políticas públicas mais queridas, que produzem mais bem-estar. Estou falando da educação pública, estou falando do SUS, desamor, desafeto, descuido, naturaliza as carências, naturaliza a fragmentação, os problemas de gestão. Então, uma das estratégias de controle é que nós temos que trabalhar com esse desamor. Como é que a gente transforma desamor em vínculo, em afeto, em interesse, em relação, em reconhecimento de que o SUS, apesar dos seus problemas, e tem vários problemas, alguns provocados pela nossa política econômica, pelo subfinanciamento, mas muitos problemas de gestão. O Estado brasileiro, que a gente chama da administração direta, é um Estado patrimonialista, é um Estado que facilita a corrupção, é um Estado que privatiza o orçamento público sem privatizar os hospitais. Né? Ou seja, você pega o orçamento público, o sistema de recolhimento de impostos no Brasil já é regressivo, não é progressivo, não favorece aos 80% mais pobres, né? Mas mesmo o imposto arrecadado, grande parte dele volta para a elite brasileira, para os hospitais, para o setor privado, para a indústria farmacêutica, para uma parte dos profissionais de saúde, né? É uma parte principalmente de médicos, mas é uma parcela, boa parte dos médicos, enfermeiros. O SUS, inclusive, funciona com subfinanciamento porque os salários são muito baixos, as condições de trabalho são muito inadequadas. O SUS funcionou mal na área de prevenção e de promoção, o contrário que aconteceu com a epidemia de AIDS. O SUS conseguiu enfrentar a epidemia de AIDS no Brasil, né, de forma integral. O que é integral? Com prevenção, com promoção e tratando de quem estava doente, tratando os casos graves, como nós fizemos agora na pandemia. Os casos graves, exceto Manaus, Natal, os casos graves, a gente está conseguindo. A mortalidade de quem é internado diminuiu bastante nesse período, por usar dexametasona, alguns. Mas também pelo aprendizado da equipe multiprofissional que tá nas terapias intensivas, que está nessas enfermarias. Nós falhamos na vigilância epidemiológica, nós falhamos na atenção primária, nós não conseguimos fazer aquilo que a Nova Zelândia, a Coreia do Sul faz, que faz o lockdown, faz o bloqueio, faz um isolamento grande. Na medida que vai abrindo, aumenta a infestação, a infecção, aumenta a transmissão. E esses surtos precisam ser contidos por um sistema chamado de vigilância epidemiológica comunitária ou territorial. Então, uma das estratégias... Obrigado, Alana. 5 minutos. Uma das estratégias que a gente tem que... O SUS precisa de outros 30 bilhões para investir na atenção primária. Atenção primária é a rede de unidades básicas de saúde, das equipes de saúde da família para trabalhar em integração com a vigilância epidemiológica, o povo da saúde pública, estrito senso, né? E diagnosticar os casos, testar, não adianta, é testar pessoas sintomáticas, fazer o diagnóstico, facilitar o acesso das pessoas à atenção básica, à urgência e emergência, mas não é só fazer o diagnóstico, é fazer o rastreamento com quem elas convivem, onde trabalham, e fazer bloqueio dos comunicantes. Então, fechar pedaço de uma escola, fechar uma empresa durante 15 dias, garantir isolamento domiciliar para 30%, 40% das pessoas que moram em comunidades, em favelas, sem condição de fazer isolamento domiciliar, precisando continuar a pegar trânsito. Então, uma das estratégias agora é essa. Outra estratégia que eu queria falar com vocês é o seguinte, a vacina. O governo Bolsonaro está tramando, apresentou um plano, já apresentaram um plano oficial de vacinação que começa em abril de 2021, né, e se propõe, ao longo de 2021, vacinar de 10% a 20% da população brasileira. Nós temos que fazer uma campanha para o SUS, para o governo federal, estadual, municipal, para a sociedade, vacinar 2/3, 80% da população em 6 meses, usando todas as vacinas disponíveis. As vacinas de vírus atenuado, como é a vacina que o Instituto Butantan está trabalhando com a China, já é uma tecnologia conhecida, a capacidade de produção é menor, os efeitos colaterais, não é melhor do que as outras, tem que usar a da Fiocruz e comprar, e fazer, e armar um esquema com atenção primária de novo. Por isso que a atenção primária precisa de 30 bilhões para vacinar de casa em casa, para vacinar as pessoas, para discutir as dúvidas sobre efeitos colaterais, para atender a quem tiver algum efeito colateral. Então, a campanha, eu faço esse apelo, né? E aí os negacionistas novamente contra. A sociedade não pode ficar assistindo bestificada um governo federal dizendo que vai vacinar 10% a 20% das pessoas. Nós vamos ter vacinas com efetividade e com baixíssimo efeito colateral a partir de dezembro, na pior das hipóteses, a partir de janeiro. A capacidade de produção brasileira da Fiocruz e do Instituto Butantan é alta. Precisa de comprar seringa, comprar vacina. A última coisa que eu queria falar é o seguinte. Precisamos fazer uma campanha pelo bem amado SUS. Para fazer isso, nós temos que... O SUS é público, é estatal, mas tem que ser outro tipo de público. Outro tipo. A administração direta não serve. Nós temos que pensar um SUS como autonomia. Como é a autonomia de quem? Do governo federal, dos governos estaduais, de quem estiver no poder. Tem que prestar conta para quem tiver no poder e prestar conta para a sociedade. Nós temos que ter outra política de pessoal no SUS integrada. O SUS tem que ser mais integrado. As tais da organizações sociais criou aumentou a fragmentação do SUS e são o principal instrumento de corrupção do SUS. A gente tem 5 ou 6 governadores acusados de corrupção, com seus secretários estaduais, alguns presos, todos através de organizações sociais. Porque se achou que pessoas da sociedade civil notáveis iam montar uma ONG, o terceiro setor, que foi endeusado, e que elas podiam usar o orçamento público sem nem os controles da administração direta, que são insuficientes. Então, nós temos que reinventar sistema público, não privatizar. Última coisa que eu falo, Alana, a gente tem evidências, a OCDE tem um site sobre saúde, Health OCDE, e eles investigam há mais de 15 anos comparando sistemas de mercado privatizados, como dos Estados Unidos, com a Inglaterra, com o Brasil. Na saúde, o setor público é mais efetivo, cura mais gente e é mais eficiente, com menos dinheiro, pela atenção primária. Nós somos um filtro contra a medicalização, que o Paulo vai falar em seguida. A atenção primária, a saúde mental, a estratégia dos CAPs, a multiprofissionalidade, a terapia, o atendimento domiciliar, a reabilitação profissional, enfim. Então, os sistemas públicos, e no Brasil é assim, nós já temos pesquisa. O setor privado brasileiro, que atende a 20% das pessoas, gasta 2 a 3 vezes mais para cuidar de diabetes do que o SUS, para cuidar de câncer do que o SUS. Por isso a universalização por eles é impossível. Não há dinheiro suficiente, além de produzirem medicalização, iatrogenia, e uma das principais causas de morte nos Estados Unidos da América é a polifarmácia. É encher as pessoas de remédios sem precisar.
Com a palavra, Dr. Paulo Amarante.
obrigado, Alana. Boa tarde, boa, quase boa. É boa tarde ainda. É uma satisfação para mim, assim. Estou um pouco emocionado, nervoso, né? De estar participando desse debate com você, com o Gastão. Agradecer também a Silvana, ao Célio, ao Américo, ao Jair, ao Antônio Martins, toda a curadoria, né, desse importantíssimo debate para mim. Quero adendar só uma coisa mais do meu currículo. Eu fui vice-presidente da Abras================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ uma dobradinha aí, né? Legal, né? Eu, como psiquiatra, sempre tive esse pé na saúde coletiva, por achar que é importante a gente pensar isso como um processo mais coletivo, mais social, né, do que individual. Isso é um marco. Quando eu fui convidado, eu falei, até escrevi meu texto, fiquei muito emocionado, me pediram 2 páginas, eu escrevi 11, consegui reduzir para 6, mandei para o Américo, culpado, né, com a quantidade, mas é porque me tocou muito. Porque exatamente há 41 anos atrás, em outubro de 79, eu saí do Rio de Janeiro, jovem, recém-formado, psiquiatra, entrando no SEBS e tal, conheci Sérgio Arouca, Sônia Fleury, etc., né? E Eleutério Nunes, e saímos numa delegação do SEBS, Centro Bradesco de Saúde, aí, uma entidade importantíssima, criada pelo Davi Capistrano, Zé Rubens de Alcântara Bonfim, fomos a Brasília apresentar a proposta do SUS. Entendendo? E eu, inclusive, como eu era um jovem que tinha uma máquina, então me desculpe eu contar essa história, uma Letra 22 da Olivetti, que era um computador da época, um notebook, eu fiquei com a tarefa de datilografar, é um verbo que não existe mais, datilografar a última versão e depois... Pasmem, o Gastão falou um palavrão, vou falar outro. Eu mimeografei o documento do SUS para levar. Aí levamos na delegação, aquele cheirinho gostoso de álcool do mimeógrafo, para o primeiro simpósio de política de saúde da Câmara dos Deputados, quando o SEBS apresentou a proposta do SUS à sociedade brasileira. Então, isso até um pouco do debate anterior, né? A ideia da democracia que o Marcos Arruda falou, vinda de baixo. O SUS foi criado por professores, estudantes, militantes, por uma entidade da sociedade civil, crítica, democrática, e que caminhou e propôs, e foi a única emenda da Constituição aprovada por uma iniciativa popular, uma emenda popular, né? E essa ideia, então, da democracia, é tão interessante, eu escrevi nesse texto, que o documento que apresenta o SUS não se chama assim, uma reformulação do sistema de saúde, uma nova gestão, não. Se chama a questão democrática na área da saúde. Em 79, em plena ditadura, um bando de sanitarista de esquerda sai do Rio de Janeiro para apresentar uma proposta dessa. E por que era a questão democrática? Porque dizia, saúde é qualidade de vida, hoje pode estar banalizado isso. Saúde é defesa da vida, frase que o Gastão gosta e usa muito. Saúde é participação social, saúde é direito da população. Né? E saúde é bom viver, como os povos originários falam. Saúde não é tratamento de doença, não é rede de tratamento de doença. Né? Então, o ministro Gilberto Gil, quando eu tive a honra de trabalhar aí com Américo, Hercélio e tal, numa ida à Fiocruz, ele falou que o Ministério da Saúde podia chamar de Ministério da Doença. Porque quem lida de saúde é o Ministério da Cultura, é a habitação, é o transporte, é a educação. Né? São outras, assim, no sentido claro. Né? Então, esse movimento, eu estou justificando ele assim, tanto, porque é importante essa questão. Por que, que era a democracia também, a questão democrática? O direito a todos a terem boas condições de vida, que isso é fundamental para a saúde. Promoção da saúde não é caminhar todo dia de manhã, não é fazer uma dieta, entendeu? Você reduz as determinadas ações individuais, como se fosse a responsabilidade individual, fundamentalmente a qualidade de vida, direito a trabalho, a salário, a participação social. Por outro lado, é também ter acesso quando tiver doença. Porque, para quem não conhece, e a imprensa marrom que tanto atacou o SUS e agora está defendendo, né, na pandemia, ela achava, entendeu, que o SUS era um direito de participação, né, um ônus para o Estado. Mas na hora que você precisa de realmente assistência, você tem que ter assistência. E antes do SUS, assistência era para as classes ricas, né, os poderosos, que têm seus planos privados, que têm seus hospitais milionários pagos no cash, e os previdenciários. Então, muita gente não sabe que antes do SUS, né, a população não tinha acesso nem à vacinação, praticamente, nem a uma consulta, nem a um tratamento. Então, uma das questões da democracia no SUS é o acesso universal. É a universalização e o acesso universal. A outra questão que é fundamental, né, tem várias questões fundamentais, é a participação no sistema. Então, o SUS inaugurou uma reforma efetiva do Estado brasileiro na construção da política, na definição de prioridades, na definição do orçamento, etc. O SUS foi exemplo para o SUAS, foi exemplo para o Sistema Único de Segurança, para outras, porque nesse processo de construção, processo esse que se dá de várias formas, mas fundamentalmente a partir dos conselhos de saúde, foi obrigatório que o município, o Estado, etc., tivesse conselhos de saúde paritários, compostos por segmentos igualitários da população, para discutir prioridades, etc., discutir as políticas e tudo mais. E as conferências nacionais, conferências estaduais, conferências municipais, locais de saúde. Então, todo um processo participativo, né, inaugurado com a 8ª conferência, que eu botei até no texto, que antes se usava até a 7ª, as conferências eram reuniões palacianas aí, dos ministros, etc., com os presidentes de entidades em geral patronal, e discutiam as políticas de saúde. A partir da 8ª, quando foi presidente o Sérgio Aroca, né, então presidente do SEBS antes, é o líder da nossa delegação que leu o documento da no Cipó de Política de Saúde, o Aroca defendia uma ideia do SUS ser participativo, não apenas, digamos, porque ele ser deliberativo, mas além de deliberativo, o processo participativo era um processo instituinte, era um processo de construção de consciência política, consciência sanitária, de pensamento crítico, de tomada de consciência da questão da saúde em relação à vida. Então, esse foi um processo que eu queria resgatar, assim, nesse sentido de que esse foi o nosso sonho, essa foi a nossa utopia. Nós tivemos muitos problemas em todos os governos. O SUS foi atacado, né? O SUS foi atacado. O SUS não, as conferências não tiveram a regularidade, a importância que deveriam ter. A participação acabou sendo um certo obstáculo para determinados gestores que queriam tomar. Não houve a política de descentralização efetiva do SUS como se pretendia, né? O Estado Federal não abriu mão, não quis abrir mão do seu poder de decisão, de definição, centralização. A questão dos conselhos, idem, né? Os conselhos também nunca conseguiram ter uma capacidade deliberativa de tomada de decisão. Quantas vezes no conselho, nas conferências, nós votamos contra essa fraude das comunidades terapêuticas, que é uma fraude tanto no nome, né? Eu andei chamando de comunidade teratogênica, porque é um absurdo chamar de comunidade terapêutica, né? Instituições que são violentas, que são repressoras, agora estão querendo internar crianças nas comunidades terapêuticas, no desrespeito à Constituição, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. Então, nós não tivemos esse avanço. E uma série de outros aspectos que o Gastão já falou, e também todas as gestões. A questão da precarização do trabalho, né? A questão da terceirização dos próprios gestão dos serviços. Nós tivemos todo, e não investiu-se fundamentalmente na construção de um corpo próprio de Estado de servidores da saúde. É? Agora, eu vou pular para dois temas, que daqui a pouco a gente vai falando, esquece do tempo. Duas coisas. Uma, hoje, e essa é uma concepção que eu tenho, porque estou ligado ainda a profissionais da rede, da frente e tal. Hoje, nós temos, entre outras coisas, claro, o Gastão abordou, um SUS forte, apesar de ser duramente atacado pela imprensa, ter sempre ser dito que o SUS é o atraso, porque é o Estado que onera, né? Vamos reformar a Previdência, vamos reformar o trabalho, vamos reformar o Estado todo, porque o Estado é um cômodo, o Estado prejudica, é evidente que não é, como o Max hoje falou, a estatização exclusiva. Mas nós não investimos em duas áreas fundamentais que simbolizariam uma mudança de paradigma da ideia de saúde, que é a saúde da atenção primária, a saúde da família e a atenção psicossocial. Né? Então, mas por que, então, na minha visão, ainda um sucesso do SUS? Porque se conseguiu criar uma estrutura efetiva de intervenção, de construção de políticas públicas, e muito disso tudo se deve, aí eu quero fazer mais uma vez homenagem aos trabalhadores da saúde, aos trabalhadores da saúde pública, aos trabalhadores da saúde pública que acreditaram na ideia do processo participativo, né, da construção coletiva, que foram nas conferências do serviço, quando tinha as conferências na unidade, as conferências estaduais, as conferências municipais, nas conferências nacionais. Olha, a 8ª conferência envolveu mais de 50 mil pessoas diretamente. As conferências de saúde mental, infelizmente, não tivemos conferência no primeiro governo da gestão Lula, tivemos só uma no finalzinho do segundo governo, por pressão social. Por pressão, nós conseguimos fazer a marcha dos usuários e dos familiares para sair a conferência no último mês de governo. Mas há esse processo, e você vê na saúde mental, você vê na atenção primária, como as pessoas acreditam no SUS, e elas têm uma missão, elas têm uma vocação, elas têm um compromisso ético com a sociedade brasileira. Isso não é pelo salário, pelo contrário, isso não é por nada a não ser essa consciência, essa tomada de consciência que nós apostamos desde o início para as pessoas lutarem pelo SUS, lutarem pela saúde pública, lutarem pela sociedade brasileira. Nesse sentido, eu estava falando do documento do SEBS, né, que apresenta o SUS, está inclusive publicado na revista Saúde e Debate, é a questão democrática na área da saúde. E as palavras de ordem nossa eram saúde é democracia, democracia é saúde, saúde como defesa da vida, saúde para todos, no ano 2000, toda essa coisa. E na psiquiatria, na saúde mental também. O nosso lema, a nossa base política, ética, histórica, epistemológica, foi o trabalho de Franco Basaglia, que fez a primeira lei de extinção dos manicômios. São locais de violência, são locais de morte. E nós, se chamava psiquiatria democrática. Uma psiquiatria que lutava pelo sujeito, pela subjetividade, pela autonomia, pela emancipação, pelo direito, né? Pela participação social, e não uma psiquiatria da repressão, da medicalização, etc. Então, nesse momento da pandemia, eu fiz esse caminho todo, esse percurso, para dizer, eu tenho observado algo muito preocupante, liderado em grande parte pela Associação de Psiquiatras, que não são todos os psiquiatras. É uma hegemonia que tomou lugar, tomou poder da psiquiatria, que, aliás, não sai, né, porque não é um processo democrático, a eleição da gestão, e é um movimento de medicalização, de patologização, que tudo que está ligado à pandemia. É como se todo mundo, por exemplo, lavar as mãos agora repetidamente fosse um sintoma de obsessão. Não, a televisão me diz, os sanitaristas, os epidemiólogos me dizem, os infectologistas, e eu estou em medo. A grande preocupação das pessoas, o medo, o sofrimento, a ansiedade, a angústia, o distúrbio do sono, são sofrimentos naturais em situações de crise. Não é nem situação de desastre, nós não estamos em situação de desastre, não estamos em situação de guerra, nós estamos numa pandemia que tem características muito fortes e que requer uma reconstrução. Por outro lado, eu participei do encontro agora, semana passada, do Ideia SUS, né, que é uma iniciativa fantástica da Fiocruz com Conasems, com Conais, Conselho de Secretário de Saúde. Existem inúmeras experiências riquíssimas de pessoas que estão Obrigado. Ressignificando a vida, ressignificando o sofrimento, se reorganizando, né, na linha muito que me inspirou muito do Gabriel Garcia Marques, Amor em Tempos do Cólera, no tempo do cólera, que as pessoas, num momento de sofrimento, de crise, de uma situação dessa, né, o sofrimento ele não é sinônimo de transtorno, de doença. É que transtorno mental é simplesmente um eufemismo moderno de doença. Quando você fala em transtorno, que é um termo que a psiquiatria passou a usar para não usar a doença, está usando, na verdade, a doença. Então, não são sinônimos, o que não significa que a gente esteja negando que haja sofrimento, sofrimento grave. Mas há um processo, claro, mercadológico de patologizar essas experiências. Então, eu, como psiquiatra, eu, como militante da psiquiatria democrática, da questão democrática na área da saúde, tenho falado insistentemente, não recorram aos seus ansiolíticos, aos seus soníferos lá no fundo da gaveta, recorram à sua possibilidade de recriação, de ressignificação. Eu vi aí agora em São Paulo, um CECO, Centro de Convivência e Cultura, do Bacuri, fazendo centro de convivência online, as pessoas nas suas casas, criando, pessoas falando de reinvenções riquíssimas da vida, do seu dia a dia, das suas relações, da família, com a casa, com a vizinhança. E agora eu vi também nessa mesa aí sobre o café do MST. Uma reinvenção. Então, nós temos que ver. A crise, ela é boa. Né? Em todas as teorias, né? Eu vi que você usa muito a Isabella Stengers, que eu gosto muito, né, Alana, eu gosto demais da Testemunha Fidedigna, o livro dela, Ciência, Quem Tem Medo da Ciência, Ciências e Poderes, e sou admirador dela. Existe um lado de possibilidade de reinvenção. É esse lado positivo, uma nosografia do positivo, né, que nós temos que fazer, da reinvenção do cotidiano, da reinvenção da vida. Evitar profundamente considerar que esses problemas, essas experiências, elas são patológicas e, pior de tudo, devem ser medicadas. Então, para encerrar, eu vou dizer, no dia 5 e 6 de novembro, agora, na Fiocruz, nós estamos fazendo o quarto seminário sobre drogas psiquiátricas, epidemia das drogas psiquiátricas, com grandes nomes aí. Ontem eu participei do Instituto Internacional sobre Retirada das Drogas Psiquiátricas, um dos maiores problemas de saúde coletiva no que diz respeito ao campo da saúde mental é o alto grau de dependência química que está sendo encontrado pelo uso de psicofármacos prescritos. Né? A dificuldade de tirar, a dificuldade de sair, o sofrimento, a síndrome de abstinência e a negação da psiquiatria nisso. Fazendo uma referência só aos negacionistas que o Gastão falou, já está acabando o meu tempo, é muito curioso, realmente, né? Essa coisa ser como é política. O negacionismo da epidemia, o negacionismo do vírus, o negacionismo, etc. Então, não se usa máscara, não se vacina, não precisa, não ter medo de sair, pode abraçar. Por outro lado, esses mesmos negacionistas, eu vendo pesquisa, eles defendem que eles estão adoecendo. Estão adoecendo porque, como as classes burguesas, etc., estão sentindo dificuldade nos seus interesses econômicos, então aí se negam a doença e argumentam o direito à liberdade, à autonomia, ao sair, e inclusive porque estão adoecendo em casa. Então, negam determinado saber médico, epidemiológico, né, infectológico, sobre a doença, e, por outro lado, acatam assim, integralmente a ideia de que esse isolamento, que não tem nada a ver com, por exemplo, o isolamento, o internamento compulsório numa instituição disciplinar, asilar, manicomial, está lhes causando sofrimento e reivindicam o direito a circular. Né? Então, é curioso, o negacionismo circula e volta lá no início, entendendo? Fazendo um ciclo integral, um ciclo completo.
Com a palavra, Alana Moraes.
Eu queria deixar algumas palavrinhas, obviamente, que não tem nenhuma pretensão de fazer uma análise das falas do professor Paulo, do professor Gastão. Queria dizer mais uma vez que eu estou muito feliz aqui de ouvi-los. Há 2 anos atrás eu fui no meu primeiro congresso da Brasco. Enfim, eu sou das ciências sociais, então a gente não costuma muito, né, frequentar, fazer esses encontros entre ciências, o que é uma perda, eu acho, né, algo que a gente precisa revisitar esse problema. Mas eu fiquei muito impressionada com a exuberância da Brasco, né, que foi na Fiocruz, inclusive, esse encontro de 2 anos atrás. E eu acho que, de fato, eu ouso dizer que talvez não tenha um campo da ciência brasileira hoje que seja tão dinâmico, tão forte, tão territorializado, enfim. Eu acho que a gente precisa olhar para esse campo de pensamento também, né? Queria falar umas coisinhas, então, a partir dessas falas, né? Um pouco pegando esse gancho aí do Paulo no final, né? Como é que a gente pensa, então, a invenção autopoética a partir da crise, né, a partir da pandemia. Então, eu acho que partir dessa constatação, né, de pensar a pandemia não apenas como um evento biológico e sanitário, é óbvio que é, mas não só, né, mas como um acontecimento que inaugura uma época, né, que fabrica uma experiência coletiva muito singular. Porque é um acontecimento que carrega uma materialidade, né, de reconfiguração, um poder de suspensão, e um acontecimento que produz uma certa hesitação, né, em relação a uma série de ordenamentos que antes apareciam como um dado da realidade, né, mas que hoje, diante da pandemia, precisam ser negociados, né, ou seja, a dimensão contingente histórica desses ordenamentos e modos de conduzir a vida social diante da pandemia, eles são obrigados a se explicar, né? Eles são obrigados a negociar a sua própria legitimidade diante desse acontecimento. Ou seja, por exemplo, né, aparentes consensos são atravessados hoje pela força de uma controvérsia, né? A pandemia, ela produz, como diz a Isabelle Stenger, né, as verdades inconvenientes, né? Então, por exemplo, o que é afinal a relação entre economia e vida, né? Qual é a relação da soberania do Estado Nacional com a possibilidade de produção de saúdes, né, e os limites dessa relação? Qual é o papel da ciência diante da soberania desse Estado Nacional, né? O que é saúde, né? E o que eu estou chamando de acontecimento aqui, né, para pensar a pandemia como um acontecimento, né, eu queria também pensar com outro, um autor otoliano, o Lazzarato, que ele vai definir o acontecimento como aquilo que nos faz ver o que uma época tem de intolerável, mas faz também emergir novas possibilidades de vida, né? Eu acho que a partir dessa ideia, Gastão, a gente consegue um pouco escapar dessa hipótese do catastrofismo, né, que diz que não tem mais nada para fazer, ferrou, o mundo acabou. Mas, ao mesmo tempo, também escapa de um super otimismo, né, de pensar que o capitalismo vai finalmente acabar depois da pandemia. Mas o acontecimento, ele abre possibilidade, né, e faz emergir novas possibilidades de vida, né, e faz a gente visualizar também o que uma época tem de intolerável. Do ponto de vista do campo científico, por exemplo, né, que é um lugar que eu estou olhando mais, eu acho que a ciência e os cientistas se depararam, diante da pandemia, com a ideia de que, mesmo que a gente entende, né, como fato científico, como verdade científica, precisa ser negociado, né, e precisa ser negociado com um conjunto de relações, de formas sociais, né, de formas de vida. Ou seja, mesmo a verdade científica, ela só pode adquirir uma força de realidade na medida em que ela encontra um conjunto de disposições relacionais que pode sustentar e se implicar na produção de uma verdade. E o que isso talvez nos mostra, né, é que não é possível falar de uma prática científica verdadeiramente democrática enquanto as nossas pesquisas, os nossos laboratórios não estiverem, de fato, abertos ao problema que é um problema social e político e que responde à pergunta sobre em que mundo a gente quer viver e de que forma. Né? Ou seja, o fato de que as nossas pesquisas e os fatos que a gente né, que nós fabricamos, eles não são inocentes, né? Eles são objetos, agentes de um mundo profundamente desigual, de um mundo que está hoje sendo disputado entre forças de concentração, né, forças proprietárias, que colonizam também as formas de produção do conhecimento, como o Gastão falou, chamou atenção para os lobbies também que estão disputando esse acontecimento, os lobbies privados que estão disputando o acontecimento da pandemia. Mas também esse acontecimento está sendo disputado por um outro conjunto de forças que demanda uma forma democrática mais radical do que aquela que a gente foi capaz de produzir e sustentar nos últimos 30, 40 anos no Brasil, né? E essas forças, elas nos exigem que a gente pense uma outra forma de produzir ciência, de produzir uma forma, né, de reinventar uma forma de saúde coletiva que possa negociar outra vez uma série de consensos que foram importantes nessa convergência da redemocratização de 88, uma redemocratização muito frágil, né? Mas que hoje talvez tenham, esses consensos tenham mudado significativamente, né? Bom, o que eu estou falando é que, por exemplo, né, a estratégia do isolamento, falando de um caso bem concreto, né, a estratégia do isolamento social, né, da identificação ativa dos casos de contágio, ela não pode se impor à sociedade apenas por uma certa garantia de autoridade científica ou de autoridade médica, né? No sentido de dizer, ó, todas as outras estratégias são crendices, são anticientíficas, né? Ela precisou se mostrar, essa estratégia, né? Ela precisou se abrir no sentido de revelar o conjunto de valores que sustentam essa recomendação. Ou seja, que a estratégia do isolamento, ela é, sobretudo, uma decisão ética, política, coletiva, né? Que o que está em jogo, o que informa essa estratégia do isolamento, é uma certa ideia de sociedade, né? E de como, do ponto de vista epidemiológico, nós somos interdependentes enquanto seres viventes, né? E que essa imaginação de sociedade como coletividade interdependente, né? Uma interdependência que inclui, obviamente, outros viventes, não só os humanos, né? Ela é oposta e talvez inconciliável com essa forma societal neoliberal, né? Que prescinde de uma ideia de concorrência, de autossuficiência, né? Essa ideia de que o mais forte, né? Que o que está mais disposto a se sacrificar vai sobreviver no final. Então, o que eu estou falando são coisas que parecem um pouco óbvias, mas que foram arrastadas para a cena pública, né, por conta do acontecimento pandêmico, e que carregam uma força sísmica de deslocamento, né, e que é de escala geológica, inclusive, né? A pandemia, ela nos faz visualizar de uma só vez um fenômeno que é ambiental, né, que é fruto de uma simplificação ecológica permanente que vem sendo operada pela monocultura, pelo domínio da natureza como se fosse uma fonte de recurso inesgotável. É um fenômeno que é também geopolítico, porque, entre outras coisas, né, mostrou que a ideia de globalização, né, de integração entre países, de circulação de fronteiras, né, uma ideia que foi, de certa forma, muito importante, né, para a reordenação do mundo depois da queda do muro, em 89, ela é uma ideia fictícia. Né, na medida em que os países não conseguiram firmar redes de cooperação, de circulação de tecnologia, muito pelo contrário. E é um fenômeno, por fim, que é antropológico, porque ele nos leva a pensar coletivamente sobre o que é a vida, né, sobre quais as vidas merecem ser protegidas e quais são submetidas ao risco do contágio. Sobre até que ponto o funcionamento da nossa economia hoje, né, do trabalho, da divisão social do trabalho, ela está organizada contra a possibilidade de uma vida digna de ser vivida. Né? Essa dualidade que foi construída durante a pandemia, né, entre vida e economia, ela é muito reveladora, né, no sentido de constatar que vida e economia, né, economia tal como está organizada hoje, elas são muitas vezes também inconciliáveis. Né? Essa dualidade revela o assombro que é a possibilidade da gente cogitar uma organização econômica e social que se faça a despeito da vida, e às vezes contra ela. Então, o que a pandemia nos revelou, como bem chamou a atenção o professor Gastão, ela foi uma radiografia, né, de, um mapa de mortes de pessoas que tiveram estados bem críticos, que é uma radiografia racializada das nossas cidades, né? Não só porque as pessoas que seguiram trabalhando foram aquelas com menos condição de negociar o isolamento, né? Isso é, os mais pobres, as pessoas negras, como também pelo fato de que as comorbidades que podem intensificar a crise respiratória do vírus são comorbidades com uma marca social. Se a gente pensa em diabetes, a obesidade, marca uma população que é submetida a uma vida de trabalho extenuante, né, de violência permanente, de privação de direito, de impossibilidade de usufruir tempo livre, né, do tempo no encontro, do tempo das possibilidades cooperativas que fazem uma verdadeira democracia. E dessa forma, né, tem aí uma possibilidade da pandemia, inclusive, como acontecimento, deslocar os marcos do direito, né, em muitos sentidos. Se a gente se pergunta, por exemplo, né, olhando para esse mundo que a gente vive hoje, para o Brasil, né, se a gente olha para esse mundo de agrotóxicos, de pandemia, de violência policial, de trabalho extenuante, mal remunerado, né, quem tem o direito de respirar hoje? Né, como garantir o direito universal à respiração? E o fato é que as nossas cidades, as nossas vidas, dependem de um contingente enorme e determinante de pessoas com trabalho mal remunerado, racializados, sem contratos ou garantias legais, né? Dependem do trabalho não remunerado de mulheres, de todos aqueles que estão em ocupações e tarefas de cuidado, né? Que são fundamentais para a vida e que se mostram essenciais na pandemia, mas que são, por isso mesmo, invisibilizados, subalternizados, né? Então, o que, que acontece se a gente pensasse uma economia ou uma arquitetura democrática cujo centro é a produção da saúde, do cuidado, a produção da saúde entendida como produção de mundos, né? A produção de mundos que favoreçam e sustentem processos de investigação constante das condições e potenciais da vida humana. E essa investigação, ela é sempre experimental, né? Ela é sempre contingente, ela é sempre relacional, porque a saúde não é um atributo, né? Como bem disse o professor Paulo e o professor Gastão, né? Ela não se produz por uma conexão entre entidades pré-determinadas e clínicas, né? Mas a saúde, ela se faz como um retraçar permanente de um caminho que acontece no terreno da experiência vivida, né? Para encerrar já, o Paulo Amarantes, no texto que ele fez para essa mesa, né, ele retoma, e ele falou sobre isso, essa histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 86, eu não era nem nascida, onde foi apresentada essa proposta do Sistema Único de Saúde, né? E como ele falou, esse documento, ele se intitulava, e é sempre importante lembrar, né, do título, do nome desse documento, que se chamava A Questão Democrática na Área da Saúde, né? Ou seja, o que estava em jogo e o que foi profundamente revolucionário nessa proposição é que não é possível pensar a produção de saúde se a gente não pensa e não estiver profundamente implicado com um sentido forte da democracia, né? Da democracia que não se encerra apenas no acesso universal a uma política de Estado, ou seja, ainda que a gente saiba da importância, por exemplo, do Ministério da Saúde como estrutura de Estado, mas numa conjuntura como essa, pandêmica, né, de indeterminação planejada, né, de promoção e incentivo ao não isolamento por parte de autoridades estatais, o que segurou o SUS, né, e fez com que ele se mostrasse uma dimensão incontornável da nossa sociedade durante esse momento, mesmo, enfim, nesse momento muito crítico de decisões e de violência social, o que produziu a grandeza do SUS foram as pessoas, os trabalhadores da saúde, né, as organizações dos territórios, as novas alianças que tiveram que ser costuradas dentro dos equipamentos de saúde, né? Novos protocolos, né? Novas aberturas para as contingências, né? Alianças com comunidades, né? Ou seja, de certa forma, houve aí uma certa invenção instituinte capaz de manter vivo o SUS, né? E para terminar, eu queria terminar um pouco com essa noção de comum, né? Que está presente no título dessa mesa também. Dizer que o comum, ele é sempre uma invenção, né, um pouco para costurar com, essa, com esse gancho do início da fala, da minha fala, o final da fala do Paulo, sobre autopoeses, né? O comum, ele é sempre uma invenção, né? O comum, ele é sempre uma produção viva de arranjos e de relações. Então, ao contrário das arquiteturas institucionais do Estado, que são sempre muito estáveis, muito pesadas, muito centralizadas, o comum, ele é composto de práticas instituintes, que precisam ser porosas para se realizar. Né? Eles precisam imaginar e sustentar arquiteturas abertas, de confluência, de autonomia, como vem falando o Gastão. Né? Enquanto as políticas de Estado se dirigem sempre a uma certa ficção do indivíduo, né? O indivíduo é o cidadão portador de direitos, uma política do comum se dirige a práticas relacionais, associativas, as práticas de cuidado e de confiança. Então, isso é importante dizer, né? O comum, ele nunca é da ordem do dado, ele não existe como um fato pressuposto. Ele é sempre uma coprodução, né? Ele não é feito de indivíduos, mas de praticantes, praticantes da saúde, praticantes do cuidado, praticantes de uma unidade de atenção básica, praticantes de territórios de saúde, praticantes que o sustente. Então, para concluir, eu acho que diante dessa fratura que se abre na nossa sociedade hoje, né, uma fratura que também expressou o nosso fracasso enquanto praticantes de uma comunidade capaz de assegurar o direito à respiração, né, o fracasso de sustentarmos coletivamente o direito à produção de uma vida digna, digna de ser garantida em toda a sua potência, em detrimento das ideias de concorrência, de sacrifício, né, da ideia de que o cuidado é uma fraqueza, né, eu acho que o SUS poderia agora experimentar como fazer das suas práticas um laboratório aberto do comum. Porque o que nos vincula não está dado. As nossas relações de confiança e de implicação mútua, elas precisam ser fabricadas. Eu acho que o problema da saúde é um problema radicalmente democrático no sentido em que ele, no sentido de que pensar a saúde é sempre pensar na vida, né? E no mundo que nos permite ou que nos impossibilita de viver. A produção de saúde como produção de mundos, ela é também anti-ideológica, né? Pensando no sentido hoje saturado das disputas ideológicas, né, que se expressam hoje no Brasil. Porque o comum nos obriga a recuperar um sentido forte da democracia, que está para além das instituições públicas, né, das formas estatais, para além da dicotomia público e privado. Se a gente olha para as OS, né, a gente vê que essa dicotomia entre público e privado, ela se desfez, né, ela não existe mais como polos opostos, né? Mas o comum nos faz pensar pelas verdades éticas que nos fazem uma certa comunidade, né? São essas verdades éticas que nos ligam, né? Que nos vinculam uns aos outros. E esses laboratórios do comum, eles vão precisar ser construídos por praticantes, né? Por comunidades heterogêneas, feitas entre trabalhadores da saúde, universidades, movimentos sociais, vizinhos, donos de casa, dos territórios, né? Por práticas científicas que não aceitem mais essa distância e separação entre ciências sociais e ciências biológicas e médicas, por exemplo, né? Que recusem também essa separação entre produção estética, artística e produção de saúde. Porque a gente vai precisar convocar imaginações. A gente vai precisar agora reaprender como constituir experiências alegres como produção de saúdes, né? A gente vai precisar de uma inteligência coletiva que esteja inteiramente comprometida com a fabricação de tecnologias do comum. Tecnologias que possam sustentar as nossas comunidades de desejo, né? Com infraestruturas que nos permitam respirar juntos novamente. Então, frente aos negacionistas, né, a gente tem que inventar agora a comunidade dos respiracionistas. Pensar o que pode ser essa comunidade. Na reinvenção do SUS também, né? E pelo SUS.
Você acaba de ouvir o último episódio da série de podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Curadoria, Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidados e convidada de hoje, Gastão Wagner, Paulo Amarante e Alana Moraes. Roteiro e produção, Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org. Não deixe de ouvir a segunda série Metamorfoses, a alma brasileira na pandemia.